Boa tarde aos amigos que fazem as histórias inspiradoras, as nossas oficinas diárias das 18 horas, horário de Brasília. Hoje estudaremos um trabalho muito bonito, Segredo de Justiça, de Andréa Pachá, uma juíza que trabalha no Rio de Janeiro com vara de família, trabalhou muitos anos fazendo um trabalho diferenciado nessa área. Essa jovem juíza traz nessa obra, Segredos de Justiça, algumas inspirações que muito podem contribuir para os nossos trabalhos nestas oficinas. Logo na abertura do trabalho dela, o Renato Janiri Ribeiro é quem faz a apresentação do trabalho, e as palavras dele servem também de prefácio ao nosso tema. O Renato Janiri Ribeiro escreve: a preocupação deste livro não é com a felicidade, nem mesmo com a justiça, é com a verdade. Talvez os senhores estranhem: puxa, mas não se trata de um livro escrito por uma juíza, então não vai tratar de justiça? Renato Janiri Ribeiro diz que não. Diz que a preocupação deste livro não é com a justiça, também não é com a felicidade, é com a verdade. E ele diz, ele prossegue, o que ele vai dizer agora é, de fato, encontra uma forte consonância com as páginas a seguir. Ele diz: a vida não é justa. Pessoas que foram boníssimas, que de tudo fizeram para serem ótimos companheiros ou genitores, nem sempre são reconhecidas ou premiadas. Assim como quem foi ou é mal conhece tantas vezes o sucesso, a vida é indiferente à justiça. Pessoas ótimas padecem, pessoas más florescem. Não é verdade que a que se faz, a que se paga. E se a vida não é justa, a felicidade não é tampouco um direito. Estamos fora da esfera do direito. Aliás, Andréa Pachá sabe que a área jurídica precisa se socorrer de outras práticas e conhecimentos para ser efetiva. Andréa enxerga as coisas do ponto de vista de alguém que teve de aceitar, talvez contra suas convicções mais íntimas e primeiras, a falência do projeto utópico. De fato, Andréa, durante o livro todo, nos mostra que, para ela, essa utopia, os sonhos coloridos, há muito ficaram para trás. O que ela encontrou no lugar? O que ela encontrou no lugar é belíssimo. Há muitas coisas em nossas vidas que podem ser vividas, bem vividas, longe das utopias, longe também dos abismos. Há muitos outros caminhos que não passam nem por um lado, nem por outro lado. Parte disso é o que ela descobre nessa jornada. O livro basicamente traz inúmeras situações que esta juíza atendeu na vara de família. A obra basicamente traz relacionamentos que se desfazem. E numa variedade muito grande. Casais jovens, casais idosos, situações dilemáticas nas quais às vezes os filhos precisam escolher. O livro é muito rico nessa compilação, nesses documentos que ela traz. Mas não é isso que nós veremos aqui, não. Nós veremos algumas aprendizagens que ela fez lidando com essas situações todas. Vamos então a algumas dessas aprendizagens. Ela diz que ela inicia a obra dizendo, tratando do caso de um casal de São Paulo, e ela diz: nunca é fácil conduzir as audiências de divórcio de casamentos longos. Aliás, nenhuma separação era particularmente simples. E, no entanto, separar depois de quase 3 décadas de vida em comum era ainda mais complicado. Ela fala desse casal, Luísa e Otávio, de São Paulo. 3 décadas, imagine, 2 filhos crescidos e agora estavam diante de um tribunal. Ela diz: exigia do casal um maior grau de racionalidade, para que o fim da união não significasse o fim das vidas ou o dilaceramento de lembranças e memórias que deveriam ser preservadas com ternura. André Pachá coloca que, em situações assim, nos quais o casal teve toda uma vida, construíram muitas coisas, a separação traz graves situações, porque há elementos que você não tem como cortar ao meio. Certas lembranças, certas memórias, mesmo pessoas, filhos que não vão decidir este ou aquele. Filhos que fizeram opção, ambos, eles querem os pais. A opção não é por um pai ou por uma mãe. E às vezes, no livro inteiro ela mostra isso, às vezes há pessoas que, magoadas, indiferentes ou esquecidas disso, acreditam que podem sim cortar ao meio, separar mecanicamente coisas que elas mesmas, se tivessem que fazer, não conseguiriam. Mais adiante ela diz: julgar tantos divórcios me fez enxergar que nem todos os casamentos se sustentam por causa de amor ou projetos em comum. Aquele casal, como tantos outros, prosseguiu junto por inércia. Mesmo depois de sepultado o afeto, o que não transformava o momento da ruptura numa experiência menos dolorosa. Foi conveniente para os dois o arranjo da distância travestida de família. Foi conveniente a escolha de morar em cidades longínquas durante a última década. Uma questão que surge durante a obra é: o que acontece que tantos recorrem à justiça para resolver coisas que muito provavelmente nada elas dizem respeito à justiça? Durante a obra, as explicações aparecem: mágoa, dor, um modo de atingir o outro. Muitas vezes a justiça é utilizada como injustiça. Lá se faz a lei dos homens. Então, às vezes, uma pessoa se sente reparada porque por isso, por aquilo, mas é uma justiça injusta. Na verdade, nem é aquilo que está em pauta. É claro que não é sempre assim. Cada caso será um caso e deve ser visto de perto. Não vamos aqui universalizar, que aí o ensinamento vai embora. Então ela conta nesse casal, que ficou casado por 3 décadas, ela diz assim: ela, Luísa, resistia porque aos 53 anos tinha medo de perder a segurança que a sustentava até ali. Sentia-se velha, sozinha, sem a proteção de um Estado civil que justificasse a sua infelicidade permanente. Parecem mesquinhas as dores pragmáticas. Não dilaceram a alma. Não fazem chorar, provocam uma irritação, uma busca insensata pela culpa do outro para aplacar o mal-estar gerado pela falta de coragem imobilizadora ao longo do tempo. Distantes, magoados, como 2 estranhos, esperavam silenciosos o término das assinaturas na ata da audiência. Assim começa essa obra. Os casos são muitos, muitos. E as situações, elas parece que por mais distantes que elas caminhem, elas trazem muitos elementos em comum. Ela conta o caso de um casal que eles se amavam e a moça, a Antônia, ela descobriu que o marido a traía. Não uma vez, várias vezes. Um bom marido, ela o amava, o admirava e quando ela começou a perceber isso, ela ainda tentou prosseguir com a relação, mas aos poucos eles se afastaram. O marido, o Sérgio, ficou por perto. Ele ajudava com a criança, ajudava nas questões dela, aquelas coisas chatas, burocráticas do dia a dia. Mesmo separados, ele continuava ajudando. Até que ela encontrou uma alternativa para outro país, para ir para o Canadá, queria levar a criança e aí eles acabaram parando na justiça. E ela, a Andréa Pachá, notou o que estava acontecendo, que eles se gostavam muito e que era preciso cuidado ali na justiça para não descaracterizar certas coisas muito profundas da existência. Aliás, a sensibilidade que Andréa Pachá tem para questões assim da alma, do coração, dos sentimentos, é realmente muito, muito tocante. A maneira como ela se emociona com os dramas humanos, é belíssima a maneira como ela conduz. Então ela diz que ele queria fazer uma viagem exterior e tal, e ela fixou uma pensão, não é? Porque não, disse que não tinha dinheiro nem para a escola da criança, mas tinha dinheiro para viajar. Ela disse, puxa, né, como pode isso? Então ela disse, eu fixei uma pensão possível para o momento que eles atravessavam. Não se levar em conta que quem pode se responsabilizar por uma viagem de férias, ainda que em suaves prestações, pode assumir sim uma obrigação mais razoável para o sustento dos filhos. É difícil compreender esse mundo improvável que foi tão bem desenhado por Woody Allen em Blue Jasmine. Pessoas que não têm dinheiro para comprar carne no açougue conseguem, ao mesmo tempo, viajar na primeira classe e frequentar restaurantes caríssimos. Para quem paga as contas em dia e vive de salário ao final do mês, é uma realidade distante e quase fantástica. Os dramas que acontecem na vida, segundo Andréa Pachá, se reproduzem no tribunal. E muitas vezes se reproduzem como caricaturas, se reproduzem como farsa, se reproduzem como uma profunda e legítima questão e outras coisas. Separar isso nem sempre é uma tarefa simples. Casos que às vezes, ela conta casos que às vezes no calor dos eventos é que vão surgir. Tudo estava caminhando para um lugar e subitamente muda completamente. Como no caso dessa moça, a Fernanda, que no meio do tribunal, no meio do julgamento disse para ela, então a senhora acha melhor que eles passem mais tempo com o pai? Agora me diz, como é que fica a cabeça dos meninos? Vendo o pai morando com a Marina, madrinha do meu filho, do nosso filho mais velho. Marina, a amiga, era uma moça que já com uma certa idade o carro quebrou e eles se reencontraram. Era amiga deles. E ela estava passando um momento terrível, essa Marina. O marido dela havia falecido com câncer. Um câncer terrível, e ela, depois desse reencontro, se torna muito próxima do casal e acaba acontecendo um amor entre ela e o marido da Fernanda. E a Andréa Pachá diz, o momento misterioso da paixão não se instala apenas uma vez na vida. Felizmente para muitos e lamentavelmente nessa história. Todas as histórias, enfim, podem ser contadas de muitas maneiras, especialmente as de amor, escreveu André Bachar. Depois que eles deixaram a sala de audiências, eu fiquei imaginando se aquela cadeia natural que levou Eduardo aos braços de Fernanda não teria sido desenhada para que, depois de tantos anos, Marina encontrasse um novo parceiro. São mesmo insondáveis os mistérios dos encontros. A vida é o que acontece e não é uma sucessão de hipóteses. Essa é uma das lições que em clínica aparecem muitas vezes. Vejam que às vezes a pessoa casou, acha que é para sempre, que vai ficar com outra pessoa, e no entanto, às vezes isso é uma preparação. Uma preparação por vezes demorada, 10 anos, 15 anos, para que enfim encontre a pessoa que realmente tem a ver com ela. Por vezes é assim que isso acontece, e nem sempre nós temos radares para detectar o andamento dessas coisas. Não quer dizer que sejamos reféns delas, temos escolhas, mas essas escolhas muito provavelmente devem levar em conta essas questões. Ela conta de uma mulher que não queria o divórcio de jeito nenhum. Uma moça chamada Lisa. De jeito nenhum. E gritava e batia na mesa e fazia escarcéu. Não queria de jeito nenhum. Até que um dia ela concordou. Ela chamava o marido dela, o Heitor, de Momozinho. E de uma maneira muito carinhosa. No tribunal, o que a juíza encontrou era uma outra situação. Ela diz, Heitor estava completamente perdido. Não era dificuldade para entender que o casamento acabou, mas incompreensão das mudanças acontecidas ao longo dos anos e de como chegaram até ali. Para ele, acostumado com o domínio e exercício da autoridade, o erro foi ela ter mudado as regras no relacionamento. Sempre foi do mesmo jeito e sempre funcionou. Diante do desespero de Heitor, o que se percebia é que ele acreditava de verdade que precisava cuidar de Lisa e evitar que ela se machucasse com a decisão que ela estava tomando. Ele, generoso, estava disposto a perdoar as peculiaridades da mulher e até mesmo perdoar a humilhação que sofreu pelo namoro, agora público, de Lisa com Laura, sua amiga de curso. Lisa não negou a nova relação, mas não admitia que ele misturasse as coisas. A história com Laura era recente e nunca foi causa de sua decisão. Deixaram a sala tristes, desamparados. Assinaram os papéis, cada um seguiu seu caminho. Essa história da Andréa Pachá chama atenção porque muitas vezes existem elementos anacrônicos. Por vezes, o que se passa dentro de um tribunal que pede uma resolução e será muitas vezes tomada essa resolução está em descompasso com o elemento existencial que pede por uma maturação, um tempo, um desenvolvimento. Por exemplo, a mulher, a Lisa, poderia ter recorrido ao tribunal no momento em que não era para ter recorrido. Para ela, Lisa, era um momento para ela ter considerado, elaborado, aguardado. Mas quem diz que isso vai funcionar dessa forma? Quantas coisas na vida são precipitadas, colocadas de qualquer jeito, porque a pessoa está desesperada, ou porque tem uma demanda, ou porque tem alguma coisa. A questão é, um tribunal possui recursos para identificar tais questões? Ele é aparelhado para isso? Ou um tribunal é aparelhado com leis, normas e métricas para responder a questões pontuais, dadas as legislações, as leis, as normas que uma sociedade impõe? Mas, se a busca é por justiça, seria justiça agir assim? Não seria melhor desenvolver instrumentos dentro do tribunal para que, quando algo assim acontecesse, isso fosse encaminhado de uma outra forma? Não pensem que Andréa Pachá ignora isso que eu estou dizendo. Ao contrário, ela mostra que considera muito bem isso. E que sabe o quanto essas coisas ocorrem. Mais adiante, eu marquei muitas passagens aqui, muitas passagens. Quando há um momento aqui que eu gostaria de ler para vocês, de um casal que muito, muito, muito se gostava e que foi até o tribunal porque mesmo um amando muito o outro, não era mais possível continuar. E ela, Andréa Pachá, teve que tomar todo cuidado, porque a decisão dela, e competir a ela decidir agora o caminho, depois de todas as questões colocadas, poderia descaracterizar a relação deles. Eles não sabiam e não queriam isso. E competir agora a ela ajudá-los nessa questão, não mais como juíza, mas como alguém que vai muito além do ofício das leis. E o que ela fez foi recuar de algumas premissas para que eles pudessem continuar vivendo existencialmente como ia no coração deles. Esse estranho modo de reparação são brechas que a lei permite. Isso não é contra a lei, ela não está infringindo os preceitos. São margens que podem ser utilizadas, mas que para que elas possam ser utilizadas, é importante que um juiz tenha esse discernimento, essa formação profunda, existencial. E há casos muito graves. Olhem o que segue agora. Muitas páginas depois, ela conta. Ouvi uma vez de um desembargador que no dia do casamento de um primo em uma cidade do interior, com a igreja cheia e a festa pronta, quando perguntado se prometia ser fiel todos os dias da vida, o noivo rateou. Disse que jamais mentiria para um padre e que era homem de cumprir promessas. Na dúvida, era melhor não se comprometer. A turma do Deixa Disso levou o rapaz para a sacristia e, com a ajuda do padre, ajudaram-no a dizer sim, o sim formal, esperado por todos para o início do foguetório. Eu pensava nas solenidades e nas promessas enquanto, há mais de uma hora, esperava um casal jovem discutir sobre os horários de visita do filho de 7 anos. Como era possível que para se casar se exigissem tantos ritos e para ser pai ou mãe nenhuma orientação ou celebração especial? Além disso, se durante o casamento, 4, 5 anos antes, um jurou para o outro diante dos amigos, da família, da sociedade, de Deus, que estariam juntos para sempre, que seriam fiéis para sempre. Um juramento desse, uma sociedade que permite a 2 jovens, com 18, 20, 25 anos, até mais, fazerem isso, essa sociedade de fato compreende a evolução da existência humana? Esses que assim fazem, de fato estão assumindo um compromisso, compreendendo que mudarão, que a vida é dinâmica, que muitas coisas acontecerão. Não estou dizendo que é errado ou que é certo, estou apenas perguntando se o que estamos fazendo não carece de um aprofundamento importante e maior quanto a isso. Vejam que esse mesmo casal depois estava ali discutindo quem ia ficar com o filho, pouco tempo depois. Mas há casos muito, muito graves, muito, como esses que estamos vendo e outros. Por vezes, o casal se divorciou Vamos supor, vejam, vamos ouvir na voz dela o que ela conta. Divorciados há 2 anos, somente agora Léo, recém-casado com uma moça que tinha uma filha, e estimulado pela atual companheira, resolveu intensificar o papel de pai. A reação de Denise, que deveria ser de alívio, de felicidade, transbordou para o ciúme tardio, para um acerto de contas tardio. Era como se ela não admitisse a hipótese de o ex-marido ter se transformado em um homem melhor. Justo agora que não viviam mais juntos. Era verdade que ele não tinha sido um pai presente até então, mas era perceptível que amadurecera e que agora desejava assumir a experiência da paternidade de maneira mais integral, ainda que o objetivo secreto fosse agradar a atual companheira. Então vejam, por ela perceber isso, então agora ela quer uma reparação e vai justificar e vai, de certa maneira, estará correta, mas no fundo isso é correto? Isso não mostra um dado da nossa sociedade que pede meditação, que pede reparo, que pede compreensão? Ou então esse caso que vem agora, um homem que trabalhou a vida inteira, ajudou toda a família e viúvo, agora ele tem 84 anos, ele está com uma menina de 28 e os filhos, a gerente do banco liga e diz, olha, ele está gastando muito, né? Então os filhos resolvem levá-lo à justiça. Vejam o que acontece. Ele diz que a gerente dele não está certa. Ele diz, eu tenho muito mais em aplicações. Ela deveria ter ligado para mim. Eu que sou o titular da conta, não meus filhos. A juíza, Andréa Pachá, diz para ele, por que então o senhor não conversa com seus filhos? Explica que sabe o que está fazendo. Sua namorada tem 28 anos, não é? Ele riu e disse, tem 28 anos e é linda. Fui casado quase 60 anos. Trabalhei, fiz um patrimônio gigante e sustento quase toda a família. O amor da minha vida eu já vivi. Ou será que eles acham que eu amo esta mocinha ou que eu acredito que ela me ame? Ora, eu tenho 84 anos e falta pouco para eu ir embora. Ela quer o meu dinheiro e eu quero é ela. É um excelente negócio. Dinheiro tem de sobra. E se acabar, cada um que trabalhe para fazer o seu. A senhora não concorda? Bem, dito assim, talvez os senhores se tornem simpáticos a esse homem de 84 anos. Mas há muitas questões envolvidas aqui. Muitas questões que não têm nada a ver com o dinheiro. Esse patrimônio que a mulher dele ajudou a construir, que os filhos têm a ver com isso e que trazem heranças afetivas e de outras ordens, tudo isso pode ser separado dessa forma. Os vínculos podem ser torcidos e transformados quando os nossos interesses é que estão em jogo. Como deliberar, como compreender essas questões? Será que quando colocamos isso sob o compasso do justo e do injusto, do certo e do errado, não estamos pesando demais nas medidas, asfixiando algo que precisaria de um horizonte maior para poder caminhar? Andréa Pachá escreve, se é verdade que a utopia do amor mascara a realidade, também a racionalidade parece não ser a melhor conselheira para a decisão de viver juntos e formar uma família. Casar não é um projeto arquitetônico detalhadamente desenhado, executado. Não é uma sinfonia com ensaios insistentes para a grande estreia. Projeto comum ou não, nascido por desejo ou por concessão, os pais devem assumir a responsabilidade e o cuidado do sustento de um filho. Adultos maduros parecem ter mais anticorpos para a instabilidade dos amores. Mesmo as dores mais profundas passam com o tempo. Ela conta de um casal que, por conta dessas questões, agora estava com uma filha, e a filha não era ela que tinha que pagar todo pelos problemas desses pais. E, infelizmente, Andréa Pachá sabe que muitas vezes filhos servem como moeda, coisa que ela diz que não deveria acontecer. Ela escreve: casar e trazer filhos ao mundo não deveria ser um projeto pessoal de conveniência para ninguém. Filho nunca é um investimento seguro. Por último, Andréa Pachá nos conta que ela fica assombrada com a maneira com que julgamentos fora dos tribunais são feitos assim muito e de uma maneira completamente leviana e apressada. Ela escreve: uma rápida leitura da capa de um jornal e condena-se, absolve-se, ama-se ou odeia-se. Sem reflexão, as impressões se multiplicam e as versões viram fato. Parece que esse livro parece que está para os dias de hoje, não é? 2020, com tudo o que estamos vivendo. Eu recomendo a obra Segredo de Justiça, um livro breve que os senhores podem ler agora no final de semana, com pouco mais de 200 páginas, de Andréa Pachá. Inúmeras lições bonitas, alguns contextos comoventes, tocantes da alma humana. E uma juíza que se questiona, questiona o mundo, questiona a sociedade, questiona quem ela atende, buscando sempre ultrapassar os elementos existenciais rumo a uma compreensão maior. Muito bonito. E em muitos momentos, o que ela vive no tribunal lembra muito o que nós vivemos na clínica, nos nossos consultórios, as questões. Assim como muitas pessoas buscam um tribunal e não é o tribunal o local, há muitas pessoas que vão buscar um consultório terapêutico e não é lá o lugar. E o lugar seria outro. Terapia não é uma panaceia, não é para todo mundo. Para alguns, inclusive, ela é contraindicada. Há outros caminhos, há outros modos. Há quem procure a terapia porque precisa de um álibi, porque precisa de que alguém diga muito bem, você agiu certo. Busca terapia, coisas que às vezes ficariam melhores em um tribunal. E o mundo é muito maior do que um tribunal e do que um consultório terapêutico. Há muitas outras coisas. Talvez a leitura dessa obra de Andréa Pachá nos convide a pesquisar mais esse horizonte que se abre. Chegamos ao final da nossa oficina deste sábado, 18 horas, horário de Brasília.